Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela especial na noite dessa terça-feira, chegando colado ao fim das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Quem vai, vai, quem não vai mais, mas o Qatar é logo ali. Leandro e a mim, boa noite. Que tal a noite de futebol sul-americano com a definição de Argentina, na ordem, Uruguai, Argentina e Colômbia, a Copa do Mundo, com o Peru tendo um pulinho na Nova Zelândia para ver se vai ou se fica.
Incrível que eu acho que dá jogo esse Nova Zelândia e Peru, então quem vai, vai, e pode ser que ainda não vai.
E dá um jogo cedo, né? Dá um jogo cedo.
Pelo menos um dos jogos vai dar bastante cedo. Do que a gente tinha, eu acho injusto dar um destaque só, porque aconteceu muita coisa em todos os campos. Mas eu vou falar, para deixar daqui a pouco o Lobo, o Martinho, o Bonsante vão falar também. Primeiro ponto. Ah, Paraguai, pelo amor de Deus, Paraguai. O Paraguai precisava vencer o seu jogo, e o seu jogo era em casa, era contra o adversário mais fraco do continente. E o Arce vai ter que dar explicações bastante importantes para a comunidade paraguaia.
Eu tinha tanta certeza que o Paraguai ia para a Copa que eu vejo que eu que fui trouxa, né? De confiar num time que mostrou hoje que em 90 minutos produz muito, muito pouco. Felipe Lobo, boa noite. Seu destaque inicial dos sul-americanos definidos, a Rússia.
Salve, salve, amigos, amigas, leitores, ouvintes. E, bom, eu até indo na mesma direção que Leandro e a mim, o título até do texto que eu coloquei agora, para você que está ouvindo ao vivo na Trivela, foi "O Paraguai dependia dele mesmo", e esse foi o maior problema. Porque um joguinho horroroso do Paraguai, precisando vencer, a atitude teve, né, de time que vai para cima, que tenta fazer alguma coisa, mas faltou o repertório, né? O time não sabia o que fazer com a bola, jogou 300 mil vezes a bola dentro para a área, no alto, só conseguiu ameaçar depois de ter tomado gol já no finalzinho do jogo, numa cabeçada do Cardoso. Então, Paraguai foi uma decepção, porque assim, não conseguiu fazer o mínimo, do mínimo, do mínimo, do que um time que precisa ir à Copa tem que fazer, que é vencer a Venezuela em casa, ainda mais numa última rodada. Então, foi bem decepcionante. Mas o Paulo tem uma boa frase, que falamos aqui antes do programa, que é: as coisas no continente estão voltando ao normal, né? Então, o Chile ficar nessa posição, na verdade, é meio... quer dizer, não existe a verdade, né? Mas me parece reestabelecer...
Existe a sua verdade, Felipe.
Parece reestabelecer uma ordem do continente que a gente se acostumou a ver, com o Chile não sendo uma potência, né?
Mas podia ser pelo menos quinto colocado.
Bruno Bonsante, você já ouve, e o Leandro e a mim tem um toque, tem que apresentar o cara, lógico, antes de falar. Tudo bem?
Tudo bem. O Chile foi uma decepção também, mas não por hoje, né? Foi mais pela campanha. Não conseguiu ganhar duas partidas seguidas, nenhuma vez desde as duas primeiras rodadas, quando ainda era o Sampaoli. O Pizzi, que conseguiu levar o Chile a um segundo título de Copa América, a final da Copa das Confederações, fez uma campanha muito ruim nas eliminatórias. Fora de casa só ganhou da Venezuela, em casa levou 3-0 do Paraguai e teve essa oscilação muito grande aí de não conseguir emendar uma sequência de vitórias. Uma pena pro Chile, né? Pra torcida chilena, que era para viver um ciclo de Copa do Mundo só de alegrias, que vinha sendo o melhor da história do Chile, acho que ainda é, né? Afinal, o Chile ganhou dois títulos nesse ciclo de Copa do Mundo, mas aí vai ter que amargar esse anticlímax muito cruel que é assistir a próxima Copa do Mundo de casa.
Fernando Martino, nosso parceiro aqui, editor da revista Corner, já que ninguém falou de Messi, eu jogo para você, Fernando. Ele fez um gol tabelando, fez um gol que ele roubou a bola e bateu forte, e fez um gol num contra-ataque. Então, fez tudo que dava pra fazer. 3-1 pra Argentina, 3 gols do cara que, aí já é minha opinião, né, o cara mais pressionado dessa noite. Acho que ninguém ficaria pior na fita do que o Messi em caso de eliminação. Tudo bem?
Tudo bem, Paulo. Boa noite a todos presentes, Monsanto, Lobo e a mim. E a quem nos ouve, claro. O Messi tem toda essa questão psicológica, né? Acho que para ele é muito importante fazer esses três gols que garantem a classificação ali da Argentina, né? Tinha toda uma pressão, obviamente, em cima dele. E percebendo, dá para ver que o cara não dormia bem, né, com aquilo ali, né? Um cara que já ganhou tanto como ele tem que carregar esse fardo de não jogar bem pela seleção, coisa que a gente sabe que é mentira, né? Porque a gente vê os jogos, mesmo aquele 0-0 contra o Peru, e o cara acabou né, gastou a bola ali. Então, é uma pena que isso ainda persista. Mas contra o Equador, time reserva, né? Não valia, os caras já não estavam mais disputando nada. Então, sempre vão tentar diminuir o cara. Isso que a gente fica, eu pelo menos que gosto tanto do futebol do Messi, fico sempre bem chateado de ouvir, né?
Argentina, portanto, 3-1 no Equador, fora de casa, para conseguir sua vaga. A gente está. O Uruguai já estava praticamente classificado, ainda assim registra-se 4-2 na Bolívia. A decisão entre Peru e Colômbia, 1-1. Colômbia em quarto, Peru em quinto. E o Chile, que precisava de um resultado contra o Brasil, levou 3-0 aqui pertinho da gente, no estádio do Palmeiras. Abraçar quem está acompanhando: Hugo Zanqueta ligado, Vinícius Santana de Salvador, o Jorge Barros no Canadá, não vai à Copa, mas vos abraça. Jorge, não tá nem no hexagonal, né, o Canadá. Diego Tintim, ele mesmo, hein, Bangu na escuta, o Moacir, o Paraná te abraça, o Lucas também, lá de Aracaju também, dizendo que Paraguai fez o mais difícil, que era perder do Lanterna em casa. O Cosme Magalhães, aí um abraço pro Raul Gil, né? Itaquaquecetuba te abraça. Deve ser piada, né? Deve ser pra me pegar. O Rodrigo Teixeira tá aqui.
As pessoas moram.
Moram lá, né?
Moram.
Tá na Vila Ipojuca. Equador e Argentina parecia Criciúma e Luverdense, só que com o Messi em campo. Eu gosto de Criciúma e Luverdense, viu? Eu não acho de todo ruim, não. O Carlos Antônio de Aracaju. O Kleber brinca aqui com o Chile, trocou duas Copas América por uma vaga na Copa. Pois é, né? Que ciclo esquisito, né? Uma lembrança. Uma palavra que você gosta muito, né, Leandro Amin? Agridoce. Esse ciclo de Copa do Mundo dos chilenos. A gente tem a rodada da CONCACAF na reta final. A gente deixa para falar daqui a pouco, para já tratar em termos conclusivos, né? Não dá muito para ficar especulando, principalmente para quem não está acompanhando ao vivo. Felipe Lobo, você... Vamos começar pela derrota do Paraguai, que é o texto que você acaba de escrever e subir no site da Trivela. Conta um pouco aí do jogo, para quem de repente acompanhou o Brasil, acompanhou a Argentina. A gente abre os trabalhos falando desse jogo que a gente concordou. O desempenho mais frustrante da noite é do Paraguai. Tivesse vencido uma seleção já eliminada e muito lanterna, estava agora comemorando uma das vagas.
Estava comemorando. O panorama do jogo foi totalmente...
Gol do Panamá.
Ih, rapaz.
Ah, nossa, tá brincando.
Azedou?
Gol do Panamá.
Pô, dessa vez, o Panamá não foi para a Copa aqui no Brasil, também com coisas aos 47, 48. É. Dessa vez, foi a favor.
Honduras vencendo, Panamá vencendo e Estados Unidos perdendo de Trinidad e Tobago, tá ficando fora da Copa do Mundo. Quem que tem a vaga direta? O Panamá, certo?
Os acréscimos serão dramáticos.
E nenhum puto canal passando o jogo do Panamá.
O Panamá vencendo, ele tem a vaga direta. Honduras vencendo, vai a repescagem pegar a Austrália, e Estados Unidos numa façanha.
Bom,
tal qual o Paraguai, só tinha um resultado para fazer contra o já eliminado, não está conseguindo.
Assim, só para pegar o gancho aí, de algo que a gente acabou de comentar também aqui, um pouco antes do programa, claro que é fácil falar agora, as pessoas que nos ouvem não nos ouviram dizer isso antes, né? Então parece uma coisa de engenheiro de obra pronta. Mas os Estados Unidos levarem o Bruce Arena de volta depois do Klinsmann, foi a comparação que eu fiz, foi como o Brasil trazer o Dunga de volta, né? Então, quer dizer, ele saiu justamente porque parecia que o tempo dele, né, de técnico numa seleção, que tem ambição de chegar na Copa, de passar da primeira fase, não era suficiente.
E, Lobo,
E aí quando você traz um cara nesse nível, é difícil. Assim, o time jogou, tem jogado mal, né? Então, a classificação poderia vir ainda, pra quem tá ao vivo.
Ainda tem jogo,
pode acontecer.
4 minutos.
Mas o duro é recorrer... É engraçado ver os caras recorrerem aos clichês do mesmo jeito que qualquer lugar do mundo, né? Então, quer dizer, nem nisso eles são muito diferentes.
E se prepara, viu, Lobo? Você verá amanhã, pelo mundo inteiro, narrações do gol do Panamá por rádios e TVs panamenhas.
Ah,
né?
São sempre fantásticas.
Isso vai ser uma loucura. Deve estar uma bagunça lá. Paulo Júnior!
Oi!
O comando é seu, a apresentação é sua, mas a gente não citou ainda. Eu quero citar e jogar para os amigos, para os convivas. É o seguinte, o Peru não tá na Copa, tá quase na Copa.
Tá
meio na Copa, vai enfrentar a Nova Zelândia, tem jogo. Continua vivo, isso é motivo para comemoração, a torcida, os jogadores comemoraram, mas é um dos gols mais sui generis da história das Copas do Mundo.
Aliás, um detalhe já, hein? Uma das coisas que se cogitou, que até tinha um zoom, é que o que está na súmula?
Não, peraí, mas vamos explicar primeiro, né? De repente o cara não viu. Era bola, cobrança de falta em dois lances.
Em dois lances.
O goleiro pôs a mão na bola, a bola entrou.
Ou a barreira.
O goleiro talvez alegue que a bola desviou na barreira.
E aí ele tentou evitar o gol.
Não dá pra saber se o juiz viu esse
desvio
na barreira ou não.
Segundo o Salvo Espínola aqui no Twitter, né? Gol contra de Ospina.
Então
o árbitro. Mas pode ser que o árbitro não viu o primeiro desvio, o que tudo bem também.
Bastante possível, né?
Se ele deu o gol contra do Ospina, é gol.
Não, mas dá pra bola bater na mão do goleiro e ser gol ser gol contra. É, acho que não impede. O gol pode ser
mas
do Guerreiro.
Mas é que uma falta de dois lances, você é obrigado a dar gol contra, não?
Porque eu acho que
Eu acho que não tem precedente. Não tem precedente, é um caso...
Eu acho que se ele der
não,
o gol...
Não, é nada a ver, porque se você chuta uma falta em dois lances, ela bate na bunda de um cara e entra direto, é que não tem como ser gol seu numa falta em dois lances. Tem razão, não dá. Porque daí você teria que tocar pra você mesmo, né?
Pois é. Não dá, não.
Que parafuso,
achamos
né?
uma brecha inacreditável na regra
pois
do futebol.
Não dá pro batedor da falta fazer um gol de falta numa falta de dois lances. Então o árbitro é obrigado a dar o gol contra do goleiro. Acho que faz todo sentido.
É.
Não que eu esteja fechadão assim, com o juiz brasileiro, então, mas pro momento eu tô com essa.
A minha dúvida é só se isso não gera um... Se o gol é dado pro guerreiro, e se isso não dá um precedente legal de dizer que o gol foi...
Sim.
Irregular, né? Irregular, porque se o árbitro considera que o gol foi do guerreiro.
Não, acho que se o árbitro dá gol do guerreiro,
será que não dá
chabu?
Aí dá
delicioso.
Será que não dá chabu?
Mas pode ser que o árbitro dê um gol contra convicto também. A gente tá aqui problematizando. De repente ele viu a bola, o Ospina botando pra dentro, ele falou, pô, era dois lances, gol do goleiro.
Tá, mas depois na lista de gols do guerreiro lá, quando ele tiver com seus 39 anos...
Aí valeu, valeu por uns 4.
Ele vai contar esse gol, vai. Acho que ele vai contar esse gol.
Agora, o que passou na cabeça, né, do nosso amigo Paolo, né, porque... Você precisa fazer um gol pra ir pra Copa. A falta é dois lances, você chama o amigo pra pisar, né?
Quem tava mais
chama qualquer animal lá e fala, ó, pisa aqui. Você tá com a camisa do Peru, pisa aqui.
É, assim, pra mim o gol é do guerreiro. Na burocracia vai ser do Ospina, tá tudo bem.
Não, mas pro folclore é legal ser do Ospina também, Mocinha.
Mas pro guerreiro...
Acabou o jogo dos Estados Unidos... agora os outros ainda estão jogando.
Pô, acabou antes no computador do que na TV, hein, Lobo?
Tá rápido, hein?
Caramba,
um delay monstro aqui.
Qual é o delay, né? Completa, Boncinha, desculpa.
Então, que pro guerreiro o gol é dele, né? E assim, acho que pra história também, da melhor jogador do Peru, fazendo gol decisivo e tudo mais, na prática o gol foi dele. Mas aí a burocracia acabou no Panamá também, né?
Acabou no Panamá.
Acabou.
Estados Unidos fora da Copa. Rapaz, primeira vez desde...
Mas tem que acabar 90. Lá também,
86,
né?
86,
né?
90 eles foram pra Copa. 86.
Então Panamá está na Copa, né?
Aliás, os Estados Unidos tinha uma das maiores sequências consecutivas em Copa depois das seleções mais importantes, né? Então Brasil, Itália, Alemanha, Argentina e...
Melhor que a do México?
Maior, acho que sim. Tem que pesquisar. Mas estava entre as maiores sequências.
O Carlos Antônio tá aqui, já citei o Carlos, o Kleber também, o Rafael Salles pergunta se a Argentina 2018 pode ser uma versão Brasil 2002. Pois é, bom ponto. Alguém mandou aqui no Twitter uma mesa redonda, acho que da ESPN Argentina, cujo GC já é Argentina, favorita no Mundial? Que é isso, né? Assim, cagamos pro lugar que a gente se classificou, né? E eu jogo
até
pra vocês.
Até porque não importa mesmo, né?
A gente já tá cansado de ver esse tipo de história. As seleções não carregam absolutamente nada do pré. A Copa é um mês, né? Vocês acham que é exagerado colocar a Argentina num primeiro grupo?
Nem um pouco exagerado para mim. Acho que a Argentina está como favorita, como o Brasil também entra como favorito. E há dois anos atrás o Brasil, né, não tinha nem chance de repente de ir para uma Copa. Já cravava o Brasil fora da Copa, naquele ritmo que vinha com o Dunga, né? Mas é isso. Copa do Mundo vai dizer ali um mês antes como vai ser a temporada europeia, como é que os jogadores vão chegar lá. Eu passei um período em Barcelona, pré-Copa do Mundo, e falava-se muito isso, né? Que os sul-americanos tiram o pé daquela temporada pré-Copa do Mundo, que eles ficam se cuidando um pouco mais. Então, naquele ano de 2014, por acaso, foi um ano que o Di Maria se arrebentou durante a Champions ali, né? Foi campeão da Champions e não aguentou a Copa do Mundo, né? Então, é mais ou menos ver como termina a temporada europeia e como esses jogadores chegam lá. E lá, aí sim a gente vai poder definir, né? Como tá, hoje não dá para dizer absolutamente nada. Os fortes são favoritos, sim.
O Brasil fez os últimos pré-Copas muito bons, né? Ganhando Copa sim. das Confederações, quase não adiantou de nada.
Né? A Copa do Mundo é o melhor daquele mês, né? Isso entra muita coisa aí, não é? Jogos de mata-mata ali, 90 minutos podem te tirar da Copa, lesões tem bastante também.
Em 90 minutos tudo pode acontecer?
Tudo pode acontecer. A gente está começando a entrar no período, inclusive, que o cara que se machuca, você já pensa, tá fora da Copa, vai jogar a Copa, vai se recuperar a tempo, então isso também influencia. A tendência é a Argentina chegar mais forte lá, né? Porque não só na questão emocional de ter escapado de um tiro, né? Desviado de um tiro, como também pelo trabalho do Sampaoli, que tende a melhorar, né? Apesar de todas as decisões erradas que ele tomou até agora, de não ter conseguido
assumiu
muita
consistência. Assumiu numa bucha também, né?
Assumiu numa bucha.
Sem muita margem de erro. E ele vai ter dois amistosos, né? E mais um pré-Copa, correto? São três antes da Copa.
Ou mais dois, se for como o Brasil.
De março.
O Brasil tem mais quatro
março
jogos,
é data,
né?
FIFA,
dois em novembro,
amistoso,
dois em março.
E aí, acho que antes da Copa vai de cada seleção, né? Eles colocam
um ou dois ali,
quiserem.
Um adversário mais fraco e um mais forte, né?
Isso.
Então, é o período que ele vai ter para trabalhar e colocar as ideias dele em prática, porque nitidamente ele não conseguiu.
E ele vai ter também na Copa do Mundo, quando começar a preparação, o contato do dia a dia, né? Que também conta bastante para ele implementar esse trabalho.
E hoje o time mostrou maturidade, porque começa o jogo com 0-1, né? Pior forma possível.
Um minuto de jogo,
contra o Equador, fora de casa, primeiro minuto 0-1. E se não é uma atuação coletiva, já para dar uma esperança de um time mais, né, com futebol que flui um pouco melhor. Pelo menos mostrou tranquilidade, conseguiu virar com, né, sem o jogo precisar virar guerra, sem nada disso.
E entrou a bola do Messi, né? Assim, a bola do Messi não estava entrando na seleção argentina. Ele estava criando chances, ele chutava, a bola batia na trave, ia pra fora, aquelas bolas que ele faz todo jogo no Barcelona, né? Traz pro meio, bate colocadinha, tava todas indo para fora, batendo na trave. Dessa vez a bola entrou e isso também, né, faz muita diferença até para a confiança dele.
Everton Rubens, só os Bocós têm raiva dos irmãos argentinos. Gostei do Bocós.
Bocó é bom. E tem Bocoió de Mola, né? Que é o Bocó é uma abreviação de Bocoió de Mola. Eu acho que é isso. É claro que eu não sou o único a fazer essa. A já ter feito esse caminho com a cabeça, mas pensando no filme do Messi daqui 20 anos, começa-se. Não começou agora, mas. Sabe o Ronaldo em 2002?
Sei.
Arrebenta o joelho, convulsão, depois arrebenta o joelho. O Messi abandonou a seleção nesse caminho, né? Nessa trajetória rumo à Copa do Mundo. O Messi está tomando uma sova na sua briga particular pela tal da bola de ouro, que para mim não vale nada, mas se para ele vale, então é importante vai estar no
vale
filme dele.
Tanto, né? Também não.
O Messi, como você disse, eu concordo plenamente, é o cara mais pressionado da noite e das eliminatórias. E ele destruiu.
Futebol de seleções como um geral, né?
E ele destruiu hoje, né? Destruiu com a partida.
Deitou o cabelo
e começa a ser realmente desenhada uma narrativa que é inevitável. Eu não gosto de individualizar tanto o futebol. E o Messi às vezes nos força a isso, mas nesse caso eu acho que não tem como a gente explicar, contar essa história sem ser pela superação de um cara que no último momento ali, na última rodada, quando o jogo estava mostrando o seu pior cenário possível, o cara fez o que fez. E vai que daqui a um ano a gente está falando de um título de Copa do Mundo, não vai ter como não lembrar do Messi lá nos Estados Unidos pedindo dispensa da seleção, voltando para reconstruir tudo isso que termina nos três gols que ele fez hoje.
Mas no caso do Messi, desculpa, pesa muito que ele tem que decidir sempre, né? O próprio Maradona, o Cristiano Ronaldo recentemente, quem garantiu o título da Euro foi o Éder, né? Não foi o Cristiano Ronaldo que foi lá e fez um hat-trick numa final. Ele precisou de um cara, ele nem jogou. E quem garantiu a glória máxima, né, da carreira dele, mais do que a Champions League, que foi a Euro com Portugal, foi um outro cara. Foi o Maradona lá em 86, com o Burruchaga fazendo o gol do título. Né? Não, sempre tinha um cara para desafogar no momento mais difícil.
Hoje mesmo, o Cristiano Ronaldo não fez uma grande partida e Portugal venceu com, né, se impôs contra a Suíça também. E aí,
se o Higuaín fizesse pelo menos um daqueles gols...
Um daqueles três finais. O Messi já teria tirado um peso das costas enorme.
Teve coadjuvantes ruins, né, o Messi, nas últimas jornadas.
Teve coadjuvantes bons que foram ruins, né? Porque são jogadores bons que o Messi tem em torno dele. Só que também tem aí aquela questão que muita gente discute muito, né? Como que você monta esse ataque da Argentina, você tendo tantos jogadores de ataque ali?
Mas não vai ser com o Benedetto, né?
É, não, o Benedetto não é um deles, né?
Não, você vai pôr o Benedetto, sinceramente.
É, mas você tem o Dybala, você tem o Icardi, o Dybala bate com o Messi, aí você tem o Icardi na frente, mas você pode ter o Higuaín também, o Agüero, e aí o Di Maria pra jogar pelos lados. Então é realmente um quebra-cabeça um pouco difícil de você montar, até porque você vai ter que deixar naturalmente alguém no banco, né? Isso aumenta a pressão, aumenta também a possibilidade do cara ficar insatisfeito. Então é irônico isso, que o Messi não tenha companhia, apesar de ter muita companhia, né?
E Não, só ia dizer que o Tite prova que esse negócio de geração fraca é cascata, né? As seleções top não tem geração fraca. Um bom treinador monta uma boa seleção da Argentina, claro que monta.
Claro, e o Brasil nunca teve geração nem perto de fraca.
Pois é, mas você pega o time que entrou em campo contra a Alemanha 3 anos e 3 meses atrás, é horroroso, assim. Ele dá a impressão que a geração é muito fraca, né? Muito por causa dos técnicos, né? Acho que o Sampaoli consegue montar um bom time aí em 7, 8 meses.
Na época da Copa América, um artigo muito bom do Valdano, eu não me esqueci da frase, ele definiu o Messi como um cara que jogava pela seleção, não para vencer, mas para ser perdoado. Isso. Por um crime que ele não sabia exatamente qual era. Eu sempre conto essa história da manchete no jornal na Argentina, na Copa América, na Argentina. A Argentina ia jogar em Santa Fé, né? A manchete era Messi apátrida, e em uma interrogação, sabe? Discutindo coisas que são muito. Vão muito além do futebol, que o Messi joga ou não joga, que da maneira como a Argentina joga ou não joga.
Num canto hino.
Tá calado no hino, essas coisas que soam realmente uma perseguição que passa do ponto. Então, pô, que legal, mais uma grande história que a gente viu hoje à noite, o Messi que escreveu e escreveu sozinho, e a Argentina não pode se furtar de chutar para o lado as críticas que tem que ser feitas. A Argentina tem que, em 8 meses aí, fazer uma reforma profunda na sua forma de pensar futebol. Acho que o Sampaoli é preparado para isso, mas não é para festejar a classificação, é para refletir bastante de tudo que aconteceu.
Qual
é
a sensação de todos aqui quando anunciaram o Sampaoli definitivo? Já parecia que ia ser ele mesmo, mas para mim parecia o nome perfeito, né?
Parecia mesmo. Mas para mim é uma grande decepção o trabalho do Sampaoli nesse tempo. É um tempo curto. Eu não esperava uma revolução, mas eu esperava um pouco de organização. E a Argentina não teve isso. Hoje teve um Messi que pegou a bola, como todo mundo... muita gente pede, pelo menos, que ele faça, né?
Hoje ele fez.
Pegue a bola embaixo do braço e resolva. Ele fez isso hoje, né? Mas não teve um funcionamento.
A ESPN, na TV, um colega lá, um amigo fã de esporte, tuitou uma frase do Tostão: que se o Messi deveria tentar começar e terminar as jogadas, talvez desse certo.
Ele faz
foi
isso.
Que ele fez,
mas,
né?
Muitas
vezes... jogo anterior contra o Peru, ele deixou os caras na cara do gol toda hora, assim, não. Sim. 7 passes pra gol.
Na final da Copa América de 2016, nos Estados Unidos, teve um momento que ele ativou esse modo vou resolver sozinho. Só que o problema é que correu o campo inteiro com a bola, com os marcadores, nem sempre dá certo, né? Assim,
um aspecto...
ele bate mascado, enfim.
A gente tem um aspecto também na questão do Sampaoli, que é a comparação um pouco injusta com o Tite, né? Porque o Tite chegou e na hora resolveu, né?
Então
ele deu essa mínima organização, até um pouco mais do que se esperava, E o time embalou. E o São Paulo ele não conseguiu.
Acho que...
E há também uma questão do estilo de treinadores.
Né? É atípico, o que aconteceu com o Tite, que é o fora da curva.
E
né?
há uma questão de estilo de treinadores, né? O Tite, ele é um arroz e feijão extremamente bem feito, né? É o time que se defende muito bem, ele sabe montar a defesa imediatamente, ele sabe fazer um time compacto. O São Paulo ele tem um estilo diferente, um pouco mais...
Inventivo.
Eu acho que já temos a narração, viu?
Inventivo é o professor Pardal com grife, né? Inventivo é ótimo, né? O cara só faz merda. Não, mas ele é inventivo. Mas ele só faz merda, mas é inventivo. Pô.
O professor Pardal com grife, como
com
é?
Grife, o inventivo, né? Esse é o inventivo.
Olha, ontem eu cometi essa loucura no programa do Trajano, colocar uma narração sem ouvi-la antes, né? Porque a gente tá aqui no ar. Então, se a narração não for tão legal assim, ou se for o gemidão do WhatsApp, vocês me perdoem, mas vamos lá. Não,
teve bom.
Não outras palavras a não ser gol.
Só pra falar agora com um pouco de mais clareza: México e Costa Rica já estavam na Copa. Panamá leva a terceira vaga direta da CONCACAF. Honduras joga contra a Austrália, tal qual o Peru pega a Nova Zelândia. Estados Unidos fora da Copa do Mundo, não ficava fora desde 86.
Desde 86, certo? O México não jogou 90, então.
É, o México não
era mais.
Era maior que o México.
Então, não, diga aí.
Não, pode. Eu ia falar da. Aproveitando que tá aberto aqui, a definição dos cabeças de chave. A gente pode falar depois também quando completar a Europa.
É um absurdo.
Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Eu acho que nem o Lato aprovaria a Polônia.
Correu o risco de ser o Peru, né?
É, seu Peru vence.
Correu o risco de ser o Peru.
Tem umas coisas que são férias, né? Vocês. É, tem você gente chega, falando que pelo menos o critério é objetivo, mas.
Não, mas a questão é justamente assim. Eu
o objetivo
acho que...
é.
Não, o objetivo
não,
é.
Não enfrenta os mesmos adversários.
Não, mas você sabe o que tá fazer feito, pra né? ser cabeça de chave. Assim, ele é um critério objetivo. É uma merda, mas é.
É uma bosta mal feito, mas é objetivo.
Mas, assim, você precisa ter um.
Se você fosse, se o critério fosse ser campeão mundial, você também sabia o que você tinha que fazer pra ser. Mais difícil? Ué, mas também sabia.
Não, mas não seria
um... Eu digo que não é objetivo, porque assim, você pega uma seleção que pega um grupo fácil na Europa, ganha todos os jogos, tá?
Mas, então, mas é que em tese o problema do ranking não é esse, porque em tese...
O principal problema são os amistosos,
não,
né?
Em tese, um grupo fácil nas eliminatórias gera menos pontos, porque os pontos são pela competição.
Sim,
e pelo ranking do adversário.
Com base no próprio ranking.
Não, e com...
Sim, mas com base no próprio ranking. Então sim, é um ciclo que já tá falhado, né? Porque se
põe os campeões e pronto.
Não, acho que a diferença de pontuação pro adversário é baseado no próprio ranking, que a gente tá aqui falando que não é um ranking
então,
muito
mas,
bom. Então...
Mas a questão, eu acho que pra balancear um pouco, é colocar uma participação e um peso para desempenhos em grandes competições maiores.
Põe os campeões
maiores,
e pronto, né, Lobo?
Então, assim, por exemplo, acho que se você considerar... teve o Biratan sempre fala isso, em 2006, o critério para cabeça de chave envolvia o desempenho das três últimas Copas, com gradações diferentes, né? A mais longe vale menos e a mais próxima vale mais. E porque assim você vai equilibrando um pouco, né?
A CONMEBOL fez um ranking que pegava a história inteira da Libertadores, né, competições,
que era um ranking histórico.
Ranking histórico, pegava isso, pegava os últimos anos, pegava desempenho nacional. E assim,
e não usou
não ficou
nada,
ruim.
Né?
Não, mas não usou, mas não ficou ruim.
Não usou pra
você
nada.
Você pegava ali as primeiras posições, era ali Peñarol, Boca Juniors. Os clubes brasileiros são campeões da Libertadores. Realmente, então assim, a CONMEBOL conseguiu fazer um ranking que o resultado final não era ruim. Mas assim, quando você faz... A questão assim, você escolhe critérios objetivos, faz o ranking, no final dá o Peru entre os 8 primeiros, você refaz.
É, lógico.
Porque você tá fazendo errado.
Põe os campeões e pronto, é bom ser. Campeonato Paulista, é um grupo Palmeiras, um Corinthians, um Paulo Santos. Não interessa, pode ficar 100 anos em 20º. Não vai passar por alguém que não tem o mesmo número de títulos e pronto. O...
É, se surgir uma nova potência, a Bélgica ganhar 4 Copas do Mundo, pois a gente...
É. A Espanha não ser cabeça de chave é um absurdo do absurdo do absurdo. Não tem cabimento nenhum a Espanha não ser cabeça de chave.
É justamente isso. O problema não é ter um ranking que define o cabeça de chave. O problema é a forma como esse ranking é construído. Né? Esse é o problema. Porque as pessoas falam, ranking não é melhor do que ser um critério subjetivo?
Não.
Sim, se o ranking for bem feito.
Senão não é melhor.
Vamos dar um giro aqui por quem está participando. Rogério Dias: Neymar é mau caráter, folgado, muito mimado, chato da pelada, tenho criado um ranço involuntário. Ó, depois de tudo isso, já não é mais involuntário, já tá puto mesmo. Muito pelo modo como a Globo o trata.
Ele botou a mão na cara do Arangues hoje, levou o cartão amarelo, tava esquentadinho, né, daquele jeito dele, como de dono da bola. É, até sofreu o risco de ser expulso e ficar fora da estreia da Copa do Mundo. Esse aí é um... Quando a gente for discutir o que pode tirar o título da seleção brasileira, esse é um dos pontos, né? É o Neymar perder a cabeça, porque ele perde. Ele perde muito mais na seleção brasileira do que ele perde no clube.
O auxiliar do Tite, né, participou do Bem Amigos...
O Sidney Lobo?
É, dizendo que chegaram a cogitar pensar a seleção sem o Neymar pro jogo de hoje. Assim, vamos escalar o time sem ele para testar, porque me parece que é uma preocupação lá dentro. Quem está mais ligado aqui? O Rafael Oliveira, em São Caetano do Sul. Nosso amigo Carlos Boto está em São José de los Campos. Patrick Nogueira, de Santo André. João Vicente, de Marília. O Renato: Neymar joga muito, mas para de mimimi. Neymar joga muito, para de mimimi. Vocês adoram cornetar. Ah, ele está bravo com quem cornetou o Neymar. Está defendendo a bola. Felipe Xavier, Brasil Hexa. Aron, olha o Aron aí, hein? Em 94, abre aspas, até 2018 os Zewas serão potência no futebol. Pois é, não virou muito. Everton Rubens: Sandro Meirahit é uma vergonha para arbitragem mundial. Assim, não dá pro cara ser uma vergonha pro mundo, né? Ele tem que representar alguém, acho, para ser uma vergonha. Então ele é uma vergonha para arbitragem brasileira, Everton. Senão o mundo é muita coisa. O Douglas Utiama, sempre com a gente lá de Curitiba. O Davi: Peru e Colômbia tava com muita cara de jogo de compadres. É, talvez o finalzinho ninguém precisou ir para cima, né? O Glauco aqui fala fora dos Estados Unidos. O Everton lembra que, né, lembra, opina que Simon foi péssimo em 3 Copas do Mundo. Ele não acha que o Brasil tem um árbitro de respeito. Nosso amigo Thiago Alves: Guerreiro é cascudo demais. Pois é, o Guerreiro tirou um gol da cartola ali, né? Exótico ou não, esse gol vai ser lembrado muito pelo que ele representou. Muita gente ligada, hein? O Cosme, quem mais? O Orlando: reza a lenda que as seleções que passam sufoco para se classificar é que gasta a bola na Copa. Pois é, às vezes tem isso, né? A gente conversava, né, Lobo? Podemos falar um pouquinho do Brasil? De... Quando o time parece atingir um topo, né, um alto rendimento, a gente falava disso um pouco com base no Renato Augusto, né? Chegou o Tite e o time encaixou, né? Renato Augusto, Paulinho, e a gente teve que engolir mesmo o fato do cara estar jogando na China e estar jogando muita bola, os dois, né? Mas faltava muito tempo para a Copa, né? Tem esse desafio também, né? Às vezes o time que vai agora ser montado, como é o caso do time da Argentina, pode chegar tinindo na Copa, enquanto o Brasil, que foi montado, né, está fechado há praticamente um ano, o Tite tem que achar formas aí de reinventar, mudar esse time, porque o time não aguenta também 2-3 anos jogando do mesmo jeito, né?
Esse é o problema. Eu acho que o Renato Augusto é o titular mais ameaçado daqui até a Copa do Mundo. Porque
a Copa ficou longe para ele, né?
Porque, primeiro, é o jogador do time titular que menos tem jogado, né, bem, segundo, porque é uma função que o Tite não tinha uma opção tão confiável para jogar ali no lugar dele. O Juliano, que era a primeira ideia do Tite, parece ter perdido o lugar, né, e não correspondeu ao que exatamente se esperava. E o Coutinho, que era um titular do time, pelo lado do campo, começou a jogar no Liverpool e já era uma posição que o Klopp queria trabalhar com o Coutinho mais por dentro, meio campista e tal, jogando, no caso do Liverpool, que joga em 4-3-3, jogando no meio campo mesmo, né? Não é aquele meio atacante atrás do centroavante. Então, assim, pode ser que seja uma função que o Coutinho possa exercer e abra espaço para um outro jogador ali, mas de lado de campo também. É uma possibilidade. Assim como o Tite chegou a colocar o Willian, né, para jogar ali e o Coutinho no lugar do Renato Augusto, no jogo contra o Equador ele fez isso. Acho que é uma possibilidade, e acho que também é uma possibilidade de a gente ter um jogador como o Arthur, que tem feito um brasileirão absolutamente fantástico, ganhar ali uns minutinhos aí num amistoso, porque pelo que ele tem jogado, é uma função que talvez ele faça, e no momento ele tem jogado mais do que o Renato Augusto não tem jogado, né?
Acho que talvez uma coisa que ainda impeça o Tite de efetivar essa mudança é quem você coloca no lado direito, né? Porque o Willian é um bom jogador, mas ele também não convence muito, né? Acho que ele faz mais um arroz e feijão.
Não dá pinta de titular,
ali,
né?
Não dá, assim, de que ele vai fazer, vai resolver um jogo pra você, vai poder fazer alguma coisa que a seleção precisa. Você tem também a opção do Douglas Costa por ali, mas que também
nem tem sido convocado
e tá ainda se adaptando na Juventus. E também tem a questão de que o Coutinho ainda não tá acostumado a jogar nessa posição, porque teve todo o problema da transferência, né? Ele já jogou algumas vezes, mas era pra nessa temporada ele entrar lá. E aí, tanto que foi pra isso que chegou o Salah, né? Que foi pra ir pra direita, manda o Mané pra esquerda e o Coutinho pro meio campo. Mas como ele perdeu alguns jogos por causa disso, voltou na reserva, e agora ainda vai voltar pro Liverpool, e mais 6 semanas sem o Mané. Então é capaz dele jogar na esquerda de novo, porque tá sem o jogador que atuaria por ali. Então ele também não tá muito acostumado a jogar nessa posição. Mas acho que é possível que até a Copa do Mundo o Tite faça essa mudança. E é importante fazer. E acho que é mais difícil pra seleção mudar do que pra Argentina, né? Claro, porque as coisas estão dando certo pra seleção.
E também
você
não dá pra
fala,
você...
vou mudar, não vou mudar? Precisa, até precisa. Você tem alguma carta na mão, alguma coisa diferente. Mas aí você vai... não abrir mão, mas modificar o que vinha dando tão certo, pra Argentina não. O São Paulo agora pode escrever basicamente a partir do zero, né?
Eu pensei uma coisa num dia, Bonsante, eu acho que nem pode, eu podia marcar 2 jogos. Porque não dá pra você fazer teste, né? Faltam 4 jogos pra convocação. Também não dá pro, igual hoje, algumas pessoas dizendo, pô, tinha que ter colocado o Tardelli pra testar. Mas também tem que dar entrosamento para Neymar e Gabriel Jesus, né? Você não tem muito
o Tite
tempo...
falou sobre isso, inclusive.
É difícil, você não tem... acho que a frustração do técnico de seleção, ele não tem tempo de criar os reservas, né? Porque ele tem que dar ritmo pro time titular. E o time...
E acho que até por isso convoca tantos que conhece, né?
Pois, e se fosse para escalar o 11 reserva do Brasil, ainda não tem cara de time, assim. Você não acha que o Firmino sai... convencendo todo mundo, não acho também que o Tardelli já está nesse nível. Concordo com você que o Willian não me parece. Hoje entrou o Fernandinho no Renato Augusto, que também é uma opção que, para mim,
aliás, o Tite falou sobre isso, né? Falou antes do jogo que era uma opção que ele considerava.
Sim.
Né? De
então deixar... o time reserva do Tite ainda tem coisa ali para fazer e tem que ver o que ele vai fazer. Se ele vai tirar nomes da cartola, né? Vai ter um Arthur jogando. Ou se ele vai meio compondo só o banco ali, meio com base no time de cima mesmo.
Surgiu a história do Jorginho também, né?
É.
Pra essa, porque poderia até atuar nessa posição. Ele até atua um pouco mais atrás no Napoli, né? Acho que ele é mais no setor ali do Casemiro, com outra função, né? Menos desarme, mais distribuição de bola. Mas justamente por isso ele poderia ser um pouco mais adiantado para jogar ao lado do Casemiro, mas aí tem toda a questão da seleção italiana, né? Tem que ver como é que isso vai se resolver, mas seria de fato uma boa opção porque ele é um ótimo jogador.
O Jorginho é nascido no Brasil, né? Mas ele foi para a Itália com 15 anos, né? Então ele fez a categoria de base no Verona, foi revelado pelo Verona, e no começo da carreira dele, depois que ele fez 18 anos, né? E ele... Já tinha ascendência, né? Já tinha a nacionalidade, né? Não é ascendência, ele tinha a nacionalidade italiana, por isso que ele foi para lá menor de idade, né? E ele falava de sonhar em defender a seleção italiana. Ele chegou a ser convocado para a seleção italiana,
Mas ele jogou... chegou a ser convocado para a Eurocopa, mas foi cortado,
é, ele,
né?
foi na lista de 30, né, da Eurocopa, ficou entre os 7 cortados. É, e o Ventura chegou a chamá-lo já depois da Eurocopa, mas em um amistoso, né? Então, é, ele ainda, como ele é um jogador de dupla nacionalidade, só jogou jogos não oficiais, ele ainda pode
jogar no
só
Brasil.
Só que se ele muda essa, é, digamos, a nacionalidade FIFA, é, você só pode mudar uma vez. Então, como ele tem dupla nacionalidade, ele pode ser convocado para um amistoso numa seleção e optar por jogar em outra, só que ele não pode voltar mais.
É, e aí, né?
Se, mesmo que ele se... jogue só amistosos pelo
Brasil.
E aí,
Brasil. Se ele muda e não vai para a Copa, né?
É. Aí
também
não pingou o vídeo aqui do gol fantasma do Panamá, vocês tinham
gol
visto?
Fantasma.
Que loucura, hein?
A imprensa americana tá falando muito disso, os Estados Nossa. Unidos fora com gol fantasma do Panamá.
Como é que foi o gol no...
Ah, foi um cruzamento pra área, um cidadão cabeceou, tinha um outro no segundo pau, mas...
Claramente não entrou.
Sei lá, né? Se estiver num helicóptero, você vê que não entrou a bola porque os caras se trombaram com a trave. Não tem como a bola ter entrado.
É, assim.
Que loucura.
Eita, não.
Dá pra impugnar, hein?
É, só mandar um abraço aqui pro Guilherme, filho do nosso Alexandre, que tá ouvindo aí, então um abraço pra ele.
Que loucura, corram
e,
aí pro YouTube.
Sabe, sobre Estados Unidos ainda, tem uma coisa que é importante pra FIFA.
A bola parou no pé da trave, Lobo, que loucura, hein?
Uma coisa que é importante pra FIFA é os Estados Unidos, o número de turistas na Copa, normalmente não. O fato é, nas últimas Copas, desde 2006 pelo menos, eu não vi 2002, os americanos são os mais numerosos torcedores. Então, os Estados Unidos é o país que mais compra ingressos da Copa do Mundo desde 2006.
E TV,
o contrato
também,
mais,
né,
caro de venda dos direitos da Copa nos Estados Unidos.
Já vendeu, né? Mas a audiência vai ser muito menor, sem dúvida.
Então,
mas assim, quer saber? Merece demais,
mas,
né?
Mas gosta de futebol.
Fica em quinto lugar nesse grupo com Panamá, Honduras, Costa Rica, Trinidad, Tobago e
Mas a bola tinha que ter entrado, né?
Oi?
A bola podia ter entrado, né? Porque assim, eles ficaram na frente, né? Porque a bola não entrou, Mocinha. Tem todo o direito de tá puto. Vamos ver quem mais tá aqui. O Rafael tá lá da Filadélfia, falando aqui da eliminação dos Estados Unidos.
Vai pra
o Noedir, sensacional a festa panamenho. Mas Felipe Xavier, deixa o Sampaoli trabalhar. O Renato também gosta do trabalho do Sampaoli. Patrick falando dos Estados Unidos, o Orlando também, o Cosme indignado com a Polônia como cabeça de chave, o Felipe lembra da Holanda, já a gente vai falar um pouquinho da Europa, quem mais está ligado aqui? Rafael Sorrentino, muito animado com a noite de futebol, ele está em Pechincha, no Rio de Janeiro. Que beleza, hein?
Sobre o gol fantasma do
Morar
Panamá
em Pechincha.
Né? É delicado, né? Uma vez que está rolando o Goal Line Technology, né? Aquela tecnologia da linha de gol, em vários campeonatos já funcionando o VAR, e um lugar que não tem nada disso, né? É uma competição FIFA, quer dizer. Então fica aquela, não, mas se fosse na Europa, os Estados Unidos teriam se classificado, porque a tecnologia teria ajudado. Então, assim, é meio que a mesma regra, mas não é, né? Parece que são competições diferentes, ou até um esporte diferente, né? Porque vale ali, não vale cá. Fica aquela coisa meio, na NBA valeria, mas na FIBA, não, lembra que tinha essa discussão do basquete, né? Que as regras eram muito diferentes e tal, né? Delicado isso, né? Divide muito o futebol, né?
E bem relacionado aos Estados Unidos, né? Que tanto... tem tanto apreço por esse tipo de discussão, né? Sobre o uso de recurso eletrônico na NFL, por exemplo, esse tipo de coisa, né?
Lógico.
O meu primo, o Fernando, tá ligado, Messi maior de todos, fanzaço do Messi, deve ter gostado. O Noedir, Paraguai ou Estados Unidos, qual a maior amarelada da noite? Não vale muro, hein? E aí?
Como é que é?
Paraguai ou Estados Unidos, qual a maior amarelada da noite?
Estados Unidos.
Ah, Estados Unidos.
Estados Unidos.
Ah, o Paraguai tem adversários difíceis e é um sistema diferente de classificação, né? Você enfrenta todos os contra todos. Estados Unidos é, primeiro, 4 vagas para CONCACAF é vaga para dedéu, né? Não, não era para ter tanta vaga assim. Se a gente pensar que no sistema atual a África tem 5 vagas, 5. O continente do tamanho e da importância da África para o futebol, a CONCACAF tem 4. Então, acho que é um pouco... 4 contando a vaga para repescagem, né? É um pouco demais. E ficar nesse contexto, ficar fora até da repescagem, Eu acho que é o maior vexame das eliminatórias. Não,
tava, e assim,
que eu não, nem a Holanda, ninguém que não se classificou passou tanta vergonha quanto os Estados Unidos.
E só entrando na questão dessa noite, os Estados Unidos enfrentou Trinidad e Tobago, que tinha uma
vitória. Que não é aquela Trinidad e Tobago.
Tinha uma vitória e 8 derrotas em 9 rodadas até agora, e precisava só empatar. Empatar estava em terceiro.
Trinidad e Tobago.
Não empatou, perdeu. Então, assim, né?
Não tem desculpa.
Não tem que
Trinidad
falar.
E Tobago ia ser a figurinha dupla, né, Bolsinha? Os caras não mereceram nenhuma figurinha única. Cosme Magalhães, dia 1 do 12, vai ter plantando a Trivela pro sorteio? Depende do horário, né, Cosme? Onde é que vai ser o sorteio?
Na
que
Rússia,
horas?
Provavelmente vai ser de manhã, talvez.
Que dia que é 1 do 12? Depende de várias coisas, Cosme, mas pode ser. O Leandro Okamoto diz que pelas características, quem podia fazer sombra ao Renato Augusto é o Moisés, mas precisa jogar bola. Pois é, ano passado jogou muita bola, nessa temporada se machucou, não conseguiu ser esse cara que dava pinta mesmo de repente ter uma chance. O Everton Rubens lembra do Bruno Silva, para ele mereceria uma chance. Ih, agora eu perdi a lista aqui, mas muita gente participando, eu vou pegando mais comentários. Vamos dar um giro pela Europa, pra gente também não fazer um programa de 80 horas, né, Leandro Amin? O Leandro Amin acha que as pessoas não aguentam, né?
É.
Ouvir um programa de 40 horas.
E tô aqui às 10 da manhã amanhã, hein?
10 da manhã?
10 da manhã.
Cara, você trabalha demais. França 2, Bielorrússia, Belarus ou Belarus, ou o que você quiser, 1. A França não sobrou. No fim das contas, fez uma reta final bem discreta, né? 0-0 com Luxemburgo jogando em casa. Ganhou da Bulgária só de 1-0. Ganhou agora de 2-1. Não que tenha passado sufoco também. Mas, enfim, França chega muito forte à Copa do Mundo. Que tal para vocês a França? E as chances da Suécia na repescagem? Claro que depende com quem cruzar, mas enfim, que tal esse time da Suécia?
Ah, a França, assim, no papel, ela é um dos times mais fortes do mundo, mas o problema da França é que ela só é favorita nesse nível no papel. Na bola mesmo, não é. É um time europeu como tem um monte aí. Em nenhum momento essa França deu a sensação.
Acho até que tá jogando menos do que a Alemanha e Espanha no momento.
Pois é, então, é que a Alemanha e Espanha a gente ainda consegue colocar num patamar alto, né, pelo que tem feito nos últimos anos, até de bola mesmo, jogar. Teve momentos da Alemanha. A Alemanha não é exatamente um futebol muito encantador, mas é um time que consegue fazer boas apresentações. A França é um pouco sofrido, né? As vitórias da França, como hoje, contra a Belarus, não foi um futebol assim, você fala, não, convincente. E nenhuma das vitórias da França é muito convincente. Eu acho que esse é o maior problema, porque a França não joga um futebol que dê uma sensação de que o time tá preparado, né? Claro que isso vale absolutamente zero, né? Pensando, porque o que vale é o mês da Copa. No mês da Copa, você tá bem, é o que vale. Mas assim, olhando pra agora, o time que tá jogando agora...
Mas tem muito talento, né? Griezmann, Dembélé, o meio campo é muito bom também, a defesa é muito boa, o Loris, o Umtiti, o Varane... Então, assim, tem muitos jogadores bons na França. É que o técnico também não é o melhor do mundo, né?
Mas já foi finalista com o Domenech, né? Então, assim, ser um técnico bom também, às vezes, não quer
mas
dizer absolutamente nada.
Tinha o Zidane também, né? Aí ajuda a balancear um
pouquinho.
Não tem
o Zidane, mas tem
equilíbrio um pouquinho.
Pensar no meio de campo com Pogba e Kanté é de um respeito... Acho que fala outro meio de campo que tenha dois caras desse porte, né?
E tem cara sobrando ainda. Tem uma Matuidi, ainda tem um monte de bons jogadores.
Rabiot no banco hoje.
Que pra jogar ali.
Jogou...
Que tá faltando...
E o Malodá não ia vir pro Vasco, Boncinha? Não tinha essa história? Jogou... Desencanaram.
Jogou o Tolisso hoje no meio campo, que fez uma partida razoável boa, mas assim, é um time que joga muito pouco, assim, de futebol. Então, acho que, assim, hoje, um confronto direto entre França, para pegar uma seleção que classificou com relativa tranquilidade, né? A França não ficou muito
ainda chegou na última rodada, precisando ganhar.
Mas assim, não tava exatamente ameaçada, não tava. Né? Pegando a Argentina, que classificou hoje, né, depois de muita pressão, embora hoje especificamente não tenha sofrido muito, mas a campanha foi difícil. Hoje eu apostaria mais na Argentina do que num confronto Argentina e França, eu apostaria mais na Argentina. Pelo que...
Mas num confronto ou pra Copa? Como é que se...
Não, no confronto hoje, né? Na Copa, daqui um ano, daqui 8 meses, daqui é muito meses. Difícil de
Seria
saber.
Legal a gente fazer aqui o favorito de cada um e depois revisitar isso, né? Como é que... Porque hoje eu cravaria a França como a principal favorita, assim, dentre... Porque o que a gente tem que analisar o plantel, né? Como é que esses caras vão estar daqui a um ano, né? Ou 8 meses, como você falou. Eu acho que a França, do que eu vejo da evolução desses jogadores, maturidade de um Griezmann da vida, né? O Kanté e Pogba também, como eu falei no meio, eu acho o principal favorito aí. Não sei quais outros seriam para vocês aí, mas para mim, França em primeiro lugar, favorito a campeão.
Ah, eu acho que o Brasil, né? O Brasil tem que estar, pelo elenco que tem, tem jogadores bons, até... A gente discute nome. As discussões que a gente tem tido no Brasil sobre convocação é do reserva, do Gabriel Jesus e tal.
A sua sugestão é que a gente fale um time favorito?
Ou pode ser dois? Vamos inventar a regra.
Não, vamos fazer um. Tá
vamos
bom.
Vamos fazer um então.
Depois a gente o seu é o Brasil?
O meu é o Brasil.
Meu é a Alemanha.
Pode repetir, né? Pode repetir o.
Pode.
O meu é o Brasil hoje.
Paulo?
Pra ser contraditório, eu vou de Argentina, então.
É um bom palpite também, claro, mas...
E o seu?
Eu ia de Brasil, França? Mas ia ser muito...
França.
Acho que o Brasil, Alemanha e França estão...
Tem a Espanha, hein, meu?
Se fosse pra falar três, seriam esse.
A Espanha é bom,
e
hein?
E a Espanha, se fossem quatro.
Espanha
tá jogando. Se fossem 32, caberia o Panamá, né? Por que não, né?
Em breve, afinal... a Copa de 48 times, esse podcast não vai existir.
E Polônia vai ser aquele time surpresa aí, aquele time que vai chegar ali numa quarta de final, semifinal, quiçá.
Com a Copa com 48 times, o dia mais importante é o sorteio, né? Aí pula as eliminatórias, começa pelo sorteio. Antes da gente falar rapidinho de Portugal, o Daniel, lá da Austrália, sempre ligado com a gente, em Melbourne, disse que o time da Austrália é horrível, não merece ir à Copa, para ele Honduras favorita. O Davi tá com a gente. O outro Davi, ou David, diz que o uniforme do Panamá é tipo aqueles kits genéricos do Inning Eleven. Sabe o que ele... Que coisa. O João Vicente sugere aos Estados Unidos contratar os advogados do Fluminense. Tem essa, hein? Dá pra ir no tapetão.
Posso responder o pessoal do MMA Brasil?
Pode responder. O pessoal do MMA Brasil, me adicione no grupo de WhatsApp, por favor. E parabéns e a mim.
Obrigado pelo parabéns, mas a gente não tem grupo de WhatsApp.
Que alívio,
então,
hein?
Então, não será possível.
Quando eu quero falar com o Leandro e a mim sobre pauta, eu ligo no fixo, né?
Não, a gente até fala no WhatsApp, mas não tem grupo. Não tem grupo de WhatsApp.
Cláudio da Mata, um abraço da calorosa Bali.
Bali.
Que loucura, hein?
Capital mundial das estampas.
Das estampas?
Oh, como que
não? A bola do Panamá realmente não entrou. Mas olha o lance de novo e veja que houve um pênalti.
Tá vendo? Se tivesse a tecnologia de linha de gol, não teria sido gol. Mas aí com o VAR teria visto o pênalti.
Pênalti. Né? E aí o cara bate o pênalti, pica no travessão, na linha, bola entra, não entra.
E no rebote o cara que se adiantou.
Nossa. O Cauê, quem é favorito? Peru ou não? Favorito em Peru e Nova Zelândia não tem. Não dá pra ter um favorito, né?
O meu favorito é quem conseguir chegar até o fim do jogo.
Que loucura.
É o Peru favorito. Você não acha que
é favorito?
Eu acho que o Peru não é favorito em nenhum confronto e de volta internacional, com todo respeito.
Nova Zelândia?
Ele pode ir lá e perder pra Nova Zelândia e pra virar aqui depois. Eu não sei não, viu?
Eu cravo o Peru como favorito tranquilamente. Nova Zelândia, né, gente? Não sei mais.
O João Marcos.
Nova Zelândia do artilheiro Wood, né?
Que coisa. Rapidinho, então, pessoal, para a gente fechar, falamos da França. O grupo B teve Portugal e Suíça. É aquele grupo bem...
Só citar
bem...
Holanda também, né?
Ah, desculpa. Só para... Aí já jogo para vocês. Aquele grupo bem redondinho, né? Suíça só perdeu para Portugal. Portugal só perdeu para Suíça. Deu Portugal no saldo.
Portugal, vida dura da Suíça, né? Ganhou os 9 primeiros jogos, chegou na última rodada sem estar classificada, perdeu a primeira vez e caiu para repescagem.
É justo o saldo de gols, Bonsinho?
Você acha que é melhor confronto direto?
Eu acho muito melhor.
Nesse tipo de grupo, assim, pequeno, né? De 6 times, 4 times, 5 times, também acho melhor confronto direto.
Não dá pra goleada em Andorra resolver quem vai pra Copa.
Então, é o que a gente teve, né? Teve a goleada em Andorra que resolveu a favor do Portugal no grupo da Holanda.
Na verdade, não, né?
Ah, sim, pode ser do outros resultados, mas o Portugal
é que a último colocado é descartado, né?
Mas no...
Ah, mas sim, não, é dentro do grupo, né? É, dentro do grupo sim.
Não, mas é descartado para os nove da repescagem, dentro do grupo não. E no grupo A, foi o 8-0 da Suécia em cima do Luxemburgo,
que
né?
Acabou com a rodada de hoje, né? Não teve rodada hoje por isso.
Mas no caso de Portugal também, no confronto ficaria Portugal, né? Porque o Suíça ganhou de 1-0, né?
Ganhou de 3-2, mas aí é outro tipo de jogo, né?
Ah, sim.
Porque o problema do saldo é isso. A Suécia não fez uma campanha melhor que a Holanda.
A Suíça ganhou de 2-0.
Pra entrar hoje podendo levar...
Então seria igual.
A Suécia não jogou mais que a Holanda pra poder entrar hoje e levar de 6-0.
Eu acho que é curioso a gente falar os critérios, né? Porque no Brasil é um dos poucos lugares, eu não conheço outros, se alguém conhece outro...
Que usa vitórias,
né?
Faz sentido.
Isso
é invenção da CBF, né? Porque... Tipo, a bandeira branca no Paulistão,
e um argumento que alguém me disse, mas por que você não gosta de vitórias? Eu falei, bom, eu acho que pontos é o... Né? Se você tem um número de vitórias maior do que o adversário e tem o mesmo número de pontos, você também tem mais derrotas. Então, o que pesa mais? Eu não sei se o Vitória... Por isso que eu prefiro...
O que é melhor? Ser uma pessoa que só empata? Ou de vez em quando ganhar alguma coisa na vida, né?
Pois é, então, por isso difícil, que eu acho que em qualquer campeonato, mesmo pontos corridos, eu acho que o critério de confronto direto é mais interessante. Até porque... No caso de, por exemplo, briga contra o rebaixamento, quando o São Paulo está enfrentando o Atlético Goianiense, no caso, não é só os pontos que você está tirando ou ganhando do adversário. É uma briga que eventualmente pode realmente te salvar. Né? Acho que é mais interessante, assim, até para o campeonato. Como na Espanha, esse é o critério. Então, Barcelona e Real Madrid, além do clássico propriamente dito, você ganhar do adversário...
Na Espanha e na Itália,
significa,
né?
Significa que você pode ter uma vantagem né, no final. Então, acho que é mais interessante desse ponto de vista.
O que é mais interessante, no caso, para você, então, é o saldo de gols?
Não, confronto direto.
Confronto direto, beleza. No confronto direto, pode ser que eles tenham vencido reciprocamente, né? Então...
Depende do saldo de gols.
Vai pro saldo do confronto, né?
Confronto direto é tudo. Você então, assim, 1-0, você ganha de 1-0, o outro ganha de 2.
Não os pontos nesses jogos, mas sim a diferença.
Não, tudo. Confronto direto é tudo. Confronto direto não é pontos.
É um mata-mata,
então. Né? Então, assim, tanto que o Barcelona ganhando o Real Madrid de 1-0 e depois perde de 3-0, deu o Real Madrid.
Mas em cima do que você falou, né? Então, em 6 jogos, um time empata as 6 de 0-0. Não tomou nenhum gol, também não fez, mas o outro vai, ganha 2 e perde 4. Os dois fizeram 6 pontos.
Sim.
Né? E você privilegia um cara que tomou, de repente, algumas goleadas, perdeu 4 jogos porque ele teve 2 vitórias.
Não, mas aí você tá... A confronto direto é ele com o outro.
Eu tô falando na tabela do campeonato. Então... 6 jogos, tem... 6-0 e o outro foram 2 vitórias contra 4 derrotas. Enfim, você privilegia quem perdeu muito mais, né?
Então...
6 pontos. Só...
O caso de Suécia e Holanda é emblemático. Suécia e Holanda, a ida foi 1-1. E a Suécia entrou hoje podendo levar 6-0. Eles terminaram com os mesmos pontos. Mas a Suécia entrou podendo levar de 6. A Suécia não ganhou da Holanda.
Porque fez 8 no Luxemburgo. E a Holanda fez acho que 3-1 e 5-0. Não fez, teve uma.
É bom lembrar que assim.
Até porque essa é a melhor geração de Luxemburgo da história, né?
É bom lembrar que esse critério é da FIFA, né? Então, qualquer eliminatória da Copa no mundo inteiro, saldo é critério, é o primeiro critério, né?
Só para passar a régua, então também teve a classificação de Portugal, né, que chega à sua 7ª Copa do Mundo como campeão europeu, fez uma ótima campanha nas eliminatórias. O que eu achei interessante do jogo de hoje foi que, mais uma vez, como até o Paulo já citou, o Cristiano Ronaldo não precisou resolver, né, como não precisou resolver na final da Eurocopa porque estava machucado. O André Silva fez o segundo gol, o João Mário participou da jogada do primeiro, o Bernardo Silva fez uma boa partida, o João Moutinho também. Isso é muito importante para o Cristiano Ronaldo, para tirar um pouco desse fardo que está claro em cima do Messi, dele ter que resolver todos os jogos, até porque ele já está num estágio da carreira em que ele precisa mais ser municiado pelos companheiros do que em outros estádios, quando ele conseguia ser mais fazer mais as jogadas pelas pontas, criar mais as jogadas, ele está se tornando cada vez mais um finalizador. Então ele precisa dessa boa companhia para conseguir fazer os gols e a companhia está aparecendo.
Bonsinha, a foto do podcast, bota o Messi, uhum, bota a bola do Panamá
que não entrou,
namorando o pé da trave, ou bota o Romero do Paraguai?
Põe uma foto do Trump.
Do Trump.
Com aquela cara feia, assim,
mandou
meio,
bem,
meio triste.
Foi boa a resposta, hein? Você tá com um bom reflexo, hein, Bonsinha? Deve ser da sinuca, né?
Não, né?
Pode
não
falar sinuca? Ou
pode,
vocês têm.
Por quê? Não, é sinuca mesmo.
É tipo ping-pong, né? Vai falar não, pra um é cara que ele joga ping-pong.
São jogos diferentes, né? Bilhar e sinuca, são dois jogos diferentes.
E o snooker?
É a sinuca.
É a sinuca. Mas ninguém fala, você tá num snooker de bico, né, Leandro?
Ninguém fala, é só snooker.
Que é produção, né? É. Snooker, sim.
Valeu, Leandro Amin.
Valeu, até semana que vem.
Valeu, Fernando Martino.
Hein? Forte abraço.
Bruno Bonsante.
Valeu, até a próxima.
E Felipe Olobo.
Valeu, até a próxima.
A gente
tá guardando
volta
as coisas, tem que correr pro metrô.
Ó o metrô, ó o metrô. É, que beleza. A gente volta na quinta-feira. Já vai ter o sorteio da repescagem europeia. Quinta é feriado. Quinta da semana que vem. Quinta é feriado. Quinta da outra semana. Dá pra falar mais de eliminatórias e dá pra falar do Brasileirão. A bola não para. Daqui a pouco já tem jogo 7:30. Um monte de jogo de brasileiro. Valeu. Até semana que vem. Tchau.